Tomar no cu, grupo morto, porra! Morto! Porra, grupo morto do caralho! Porra! Vamos animar, caralho! Não é possível, porra! Não tem um churrasco! Não tem uma putaria! Ninguém dá um teco! Não é possível, caralho! O que que tá acontecendo nessa porra? Que isso?
Rapaz, o desespero, hein?
Porra, amigo!
Chega, sai esganiçado, velho!
Que é um churrasco!
Sai. É real, assim, ó.
Uma constatação, né?
É,
uma constatação da solidão.
Foi difícil. Que isso? Realmente.
É,
difícil.
Rapaz,
difícil.
Tá difícil. Tá sendo um momento difícil pra todos nós, né?
Pois é. Os grupos aí morrendo. Não tem assunto pra falar no grupo.
Não tem, não tem.
Tem assunto, mas é um assunto que a gente tá evitando, né?
É.
Como tem. Mas, e assim, peraí, antes de começar, eu sou o Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o Desis Brasil. Ah, a gente ainda tenta? Eu pensei que não tinha combinado mais, não. O Desenho Brasil que promete aí salvar o Brasil de si mesmo.
Através dos áudios do WhatsApp enviados pelos brasileiros.
Isso. E aí a gente começa aí falando sobre a semana no nosso país, que cada vez ela consegue ir pra coisas mais absurdas, né? E a gente começou a semana passada, né? Que é logo depois que saiu o programa, né? E aí,
é verdade.
Vem um negócio assim, presidente disse que ia dar um murro na boca do jornalista.
No domingo ainda, né?
Tipo, domingo ainda.
Ali divulgando o programa, a gente olha, tá todo mundo no Twitter perguntando sobre 89 mil depositados na
pois
conta
é.
Da Michelle.
E é normal, qualquer coisa é normal. Qualquer país tem isso. Qualquer presidente chega, bom dia, vou dar um murro na sua boca. É, tranquilo.
É.
Vamos visitar a nossa feirinha da catedral, presidente?
Tô vontade de encher tua boca com a porrada, ó.
Lateral aqui,
por favor.
Você tá
ameaçando, presidente? A imprensa
aí? Você
tá me ameaçando, presidente?
É uma ameaça, presidente.
Rapaz,
que situação.
Eu achei bizarro. É o tempo, né? Entre a fala dele
foi.
E a reação, porque eu acho que o jornalista ali não entendeu, sabe? Não processou.
Ele ficou tipo: você gravou isso? Foi uma coisa meio, né? Estarrecedora, assim, um negócio. O cara ficou perplexo, velho. Imagine, eu
não sei. Quem não ficaria, né? Você tá ali mediante o presidente da república, ele fala que vai dar um soco na sua boca.
É, tipo, não é um rockstar, tá ligado? Não é, sei lá, Axl Rose. Você não é o cara tá ali descendo do palco e o cara, entendeu?
De capa amarela, né?
Não tem, é muito bizarro, cara. E as pessoas estão defendendo, aí já tem vídeo circulando que deu motivo. Não deu motivo, não existe motivo pra um presidente fazer, né? Não tem...
É.
Porque a gente não é um cara no boteco tomando uma cerveja, entendeu? Como é que vai jogar a cerveja no chão e vai brigar? Não tem motivo, nada que possa
justificar. Essa humanidade, né, que esse tipo de eleitor busca, né? Do cara que não é um político tradicional...
Não
ele
tem.
É humano como eu, ele também tem nervo à flor da pele, sabe?
É, cara, não tem. É forte isso aí, né? E aí, Nicolas, aí agora, um grande momento pro Rio de Janeiro que já chega aí ao... Deve estar no livro dos recordes.
Rapaz,
já.
Rapaz, eu já perdi a conta de quantos governadores afastados, presos.
Porque já tem uns 6 governadores aí que...
Pelo menos, por baixo tem isso.
Caramba, na sequência foi... Olha, Garotinho.
Anthony Garotinho, né? A esposa dele, Rosinha Garotinho.
Porque o carioca, ele não desiste. Ele tem que votar no casal.
No
Meu
casal.
Deus.
Aí teve Moreira Franco, Pezão. Né, que era o vice do Sérgio Cabral e o próprio
Nossa,
Sérgio Cabral.
Sérgio Cabral. E aí agora, Witzel, Witzel.
Whitney Houston.
Whitney Houston, rapaz, que situação. E foi um negócio meio assim, você não sei se tem essa expressão, é tipo, cantou a bola aí. Porque, cara, quando veio a pandemia, a gente já esperava, o brasileiro já sabe que ia ter corrupção e desvio em coisas de saúde, né? E
com
era
certeza.
Meio bizarro, assim, porque... Aqui tem remédio falso, que é água com sal e vende, e ninguém tá nem aí, né? Mas esse caso foi mais do que bizarro, porque era óbvio que ia rolar.
Sim.
E óbvio que ninguém acredita mais que vai ser pego, né?
Começa essa edição com notícias do Rio de Janeiro, porque o governador do estado, Wilson Witzel, do PSC, foi afastado do cargo por 6 meses por suspeitas de fraudes em contratos da saúde no combate à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Benedito Gonçalves. Ao todo, foram expedidos 82 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão.
Rapaz, eu acho que assim, o curioso desse caso do Witzel, como carioca, é que a gente sempre viu, principalmente na gestão do Sérgio Cabral, as merdas acontecendo toda hora, sabe?
Sim.
Toda hora tinha evidência, só que a gente já tinha aquela consciência assim, enquanto ele estiver no poder, ele não é preso. Enquanto ele não sair, ele não vai dançar, entendeu?
Sim.
E foi dito e feito, ele teve que sair do poder, o vice dele assumir e ele ser preso. E o vice era tão sujo quanto. E a gente falou, também não vai ser preso, vai acabar o mandato e ele vai conseguir ser preso. Agora o Witzel tá batendo recorde, cara. Esperou nem acabar o mandato dele.
E aí, Nicolas, como defesa, aí você sabe que a primeira-dama também tá envolvida, 570 e tantos mil.
Nossa.
E aqui
senhora.
No Brasil, a primeira-dama parece estar sempre envolvida nas coisas, né?
Não é, rapaz?
A Micheque lá e tal. Então é uma... E a gente continua muito bem em termos de apelido, né, velho? Micheque é maravilhoso.
Isso daí
é
uma qualidade coisa... que o brasileiro não perde.
É, não tem jeito. E aí, velho, aí ele veio usando o argumento que ele sempre foi contra, né? Esse vitimismo e não sei o que, o coitadinho de vítima de perseguição, que aí é o outro lado que usa como argumento também.
Rapaz, até pro terraplanista o mundo dá volta.
Ela capota, mas dá volta, né?
Vai interromper a fala da Júlia rapidamente, vamos direto então ao pronunciamento do governador Wilson Witzel.
Mais uma vez, eu quero manifestar a minha indignação e uma busca e apreensão. E mais uma vez, é uma busca e decepção. Não encontrou um real, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado.
Não teve uma joia, Pedro. Um real que fosse, uma nota de 200.
Um real é dificílimo achar hoje em dia.
É difícil mesmo.
Não tem...
Se achasse, aí que teria algum problema, evidente.
Esse é o grande...
Rapaz, eu gosto do Witzel, que ele tem essa... Ele tem toda uma didática, sabe? Pra falar, uma oratória. Que ele manda o busca e decepção. Com
ele
ênfase,
já fez,
né?
uma e foi na hora, foi na hora.
Foi na hora, foi. Isso daí é stand-up
puro. Ele falou apreensão e depois ele jogou o decepção, né? É bizarro demais.
Ele percebeu
demais.
Ali a sonoridade da palavra. Cara, o problema é que, assim, você tem o Witzel, ele é um produto desse meio político recente.
Sim.
Sabe, toda essa coisa que a gente falou da insatisfação com a política, do antissistema,
ele veio do,
né,
nada e ganhou.
Ele veio do nada. Cara, aqui no Rio de Janeiro ele virou as pesquisas na véspera do domingo de votação. Foi absurdo. Absurdo demais.
Não, o da bolsonarista.
Exatamente. E assim, o Bolsonaro teve uma dificuldade de saber se apoia ou não ele, porque ele não sabia quem que ia de fato levar, né? Tava na dúvida do Eduardo Paes ainda.
Sim.
Mas os filhos apoiaram ele desde o início. Ele era um aliado político do Bolsonaro e se cresceu em cima disso, né?
Uhum.
Só que ele virou um inimigo hoje do Bolsonaro.
Sim.
E isso também conta muito, porque você tem que pensar no aparelhamento da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, por conta do Bolsonaro, né? Todas aquelas coisas que a gente lembra da época que o Moro saiu, que não se fala mais, né?
É, sim. Sim, claro, claro. Mas aí, assim, a gente não vai ficar aqui entrando muito especialistas políticos e tal. Isso aí é pra outros podcasts aí. O nosso, não é o nosso negócio. E aí, continuando no Rio, antes da gente ir pra vinheta final...
Eita ferro, eu tô cansado de ver o Rio de Janeiro aqui.
Uma das coisas mais loucas do Brasil... Que é a história da Flordelis, que é Flor de Lis. E eu chamei de Flordelis aqui em casa e fui repreendido como
Olha
se eu estivesse falando uma merda. Mas, pô, que o nome tá escrito errado, tá, pô. Bota um... Tem que
um
afastar.
Espaço, né? Um riff,
não existe
alguma coisa,
isso.
Cara.
Flordelis tá solta, Nicolas. E ela tem conselhos de amor.
Amor, você que está aí sozinho, você que está em crise familiar, crise conjugal... Vem comigo.
Vem comigo.
Vai, caramba, vai. Rapaz. Olha, a vida, ela tem umas ironias, né?
Você sabe que no início da palhaçada toda aí, da palhaçada não, né? Da tragédia, mas da coisa toda, eu pensei que era aquele casal blindado. Lembra que teve um livro que vendeu pra caramba?
Ah,
que
sim,
um
lembro.
Eu pensei que fosse isso, mas depois eu fui ver que era... Pior do que isso. Cara, a gente não vai falar desse caso ainda, porque
tá
esse
rolando,
caso
né?
tá rolando e ela tá solta, bicho. Quer dizer, porque tem um foro privilegiado. Ela é a mulher que é dona de 50 crianças e geladeiras e várias coisas horrorosas que não se sabe. Tentou matar o cara, matou o cara com 30 tiros, né? Uma morte tranquila, tipo, pra garantir. Rapaz, mesmo, né? Um cara que sobreviveu a 4 envenenamentos, tinha que garantir. E os filhos no meio, uma coisa horrorosa, sem noção. E ela tá solta, mostrando aí que só vai preso quem rouba sonho de valsa na americana.
É verdade.
E pinha o sol no supermercado. Aí pega 18 anos e aí não pode nem sair no Dia das Mães, porque...
periculosidade,
ladrão,
né?
Não tem direito. É, rapaz, esse... Que bizarro. Ela foi eleita no Rio.
Ai, meu Deus do céu.
Nicolas, pra você saber, deputada federal, com 196.959 votos, o que representa 2,55% dos votos válidos.
Já assumo, obviamente, que meu voto não teve ali no meio, né?
Eu não sei.
Mas assim, já peço desculpa aos ouvintes do Diz Brasil, fora do Rio de Janeiro, porque hoje o News foi carioca horror story, né? Total.
Dá pra gente ficar aqui um tempão ainda, Flávio Bolsonaro? Dá pra gente ficar falando só do Rio, pra fazer um programa? Rapaz,
fala da classificação do Vasco, então, pelo menos, dá aliviada.
Pronto, beleza, então, vamos nessa aí. É isso, meus amigos, vamos nessa. A gente promete trazer alguém especialista aqui pra poder falar um pouco mais desse caso no futuro, assim que tivermos mais informações,
né?
Porque aí, por enquanto, seríamos... Olha aí, Nicolas, que linguajar bonito. Seríamos levianos se a gente fosse falar da Flordelis agora.
Rapaz.
Vamos esperar. Próximas aí.
Tu vai ser processado por causa dessa pronúncia aí do nome.
Não vou nada. Ninguém tem que escrever o nome direito. Flordelis é Flordelis.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Nicolas, a gente vai começar o programa hoje de uma forma um pouco mais séria, que é pedindo desculpa por um áudio que a gente usou no programa passado.
Sim.
Que era um áudio de um torcedor, né? Ofendendo aí de forma... Esse foi o critério que a gente utilizou, né? Ofendendo aí de forma criativa os jogadores do time. Então ele chamava: ô, fulano, você parece Calbi Peixoto.
Sim, sim.
Rafinha, seu pai tá te procurando, porque o cara era baixinho, então...
Fulano é goleiro reserva.
Goleiro tipo reserva isso. E tal. E aí, dentre esses xingamentos, ele usou um que foi capa de Bíblia.
Uhum.
Um ouvinte entrou em contato com a gente explicando, o ouvinte da Paraíba, entrou em contato com a gente explicando que esse é um xingamento racista e preconceituoso. Então, a gente até no programa falou: poxa, que tipo de xingamento é esse e tal? E por ignorância a gente deixou passar, nunca que esse áudio teria entrado se a gente soubesse.
Com certeza, Pedro, porque a gente recebe muito material de todos os cantos do país,
sim,
né? De diferentes culturas, diferentes povos desse Brasil imenso.
Uhum.
E muita coisa realmente nós não conhecemos e acho que fica até evidente no programa, né?
Sim.
Tem muita coisa que a gente se pergunta e deixa até mesmo pro ouvinte talvez levantar essa questão pra gente e acabou passando pela nossa ignorância. Depois que nós soubemos, tomamos ciência do real significado, foi inaceitável, né?
Isso.
Então, acho que o pedido de desculpas, ele se oficializa aqui justamente porque é algo que a gente levanta bandeira o tempo todo, que o humor não é feito pra oprimir.
É que a gente até falou isso, já que o humor é pra ser engraçado, né?
É, exatamente.
A única função é rir, e a gente acha que quando a gente oprime, né, ou enfim, isso não faz rir. Então, não é essa a intenção aqui do programa, e pela missão de resgatar o Brasil, né, muito pelo contrário, né, a gente não quer reforçar nenhum tipo de preconceito ou estereótipo.
Esse resgate é cortando mal pela raiz, na verdade, né?
Sim. Então a gente quer, na verdade, reforçar a desculpa, porque, né, não justifica, e ficar o aprendizado que a gente vai sempre, quando tiver algo que a gente desconheça, a gente vai pesquisar antes, porque
uhum.
Eu acho que é isso, eu acho que isso aí vai impedir, né, qualquer
pra
tipo
tudo,
de coisa.
Né? Acho que é uma lição pra vida mesmo.
Pois é, então é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que escuta a gente, ao ouvinte que entrou em contato, desculpa, eu não tenho como, assim, pelo Instagram, não gravei o nome, mas ele foi super didático também, compreensivo.
Sim,
e
sim.
E aí a gente espera que a gente tenha esse reforço aí com o aprendizado nessa missão de salvar o Brasil de si mesmo.
Com certeza.
Porra, Por quê? Por que você apagou a mensagem? O que era que você ia me dizer e não disse? Pegou, apagou a mensagem!
Nossa senhora! Não tem notícia, não apaga, né? O programa tá no ar, não se apaga. Então a gente corrige logo depois da vinheta, que não fica aquelas erratas de jornal, sabe? Que fica pequenininho assim.
Escondido, né?
Nada disso. Caramba, esse áudio, ele não tem no seu contexto esse áudio. Obviamente... Alguém mandou uma mensagem e apagou e teve essa reação aí. Desesperadora.
Até pra apagar a mensagem, você precisa calcular o tempo, né?
É, meu irmão. Tá pensando que agora...
Mas também o WhatsApp, ele é sacana, né? Convenhamos, né? Essa ferramenta que a gente usa, ela é sacana. Porque você apaga a mensagem, ele deixa ali, fulano apagou a mensagem. Mensagem excluída.
É verdade. E o Telegram não, né? O Telegram, por exemplo, ele apaga e pronto. Ele não vai e mantém lá, né?
Rapaz, o WhatsApp, ele gosta mesmo da intriga.
Rapaz, é fogo. Mas, Nicolas, eu tava vendo essa semana aqui, eu recebi uma imagem e aí eu te mandei. Eu escrevi um negócio pra você, aquele negócio de esquentar pão no fogo e tal, que eu não sei o nome. Sim. Lembra que eu fiz toda uma volta pra explicar e você veio e lançou o famoso...
Tostex, pô.
Tostex, que eu falei de Fritex ainda. Eu falei
Fritex. Mas eu acho que Fritex também existe, sabe?
Não,
mas nada coletivo deve ter.
Não, isso é coisa sua, maluquice sua, que na hora também se confundiu, admita também.
Não,
e
realmente.
E o Tostex, ele tem tudo a ver com o lugar onde eu estou.
Olha aí.
Porque eu tô gravando aqui, vocês devem saber que eu tô de férias. E aí eu vim pra uma ilha que é... um pouco, 3 quilômetros de Salvador, né? E aqui, cara, várias coisas a gente volta no tempo mesmo, assim. Então, é um cheiro de infância. O Tostex é o cheiro do Brasil. Se você não conhece isso, não é possível, né?
Rapaz,
será que a gente
Tostex...
precisa descrever isso, Nico?
Eu acho que é uma boa, porque nunca se sabe, né?
É, e às vezes tem outros nomes.
Também tem essa questão de outros nomes, né?
Tipo o Copa Americano, que era Lagoinha.
O Tostex, ele é uma espécie de um suporte, né? Que tem o formato certinho de um pão de forma, né?
Sim.
E aí ele vai ter aquele cabo pra você segurar e ficar longe das chamas e fazer o seu misto quente, queijo quente, né?
Sim. Só que é o seguinte, o pão de forma, ninguém compra pão de forma direito. Todo mundo compra o pão francês ou
pão francês e amassa ele pra caber ali.
É, entendeu? Aí o pão fica todo pequeno, mas ele fica de um jeito.
Mesmo.
Não, mas é porque a temperatura é perfeita. Porque,
ela tiver... sela, né?
Isso, porque se tiver um queijo dentro, ele derrete na medida certa, mistura com a manteiga e dá aquela tostadinha por fora, mantendo o interior... suculento, entendeu?
Suculento, exatamente.
Suculento.
Não, e ele é bom porque ele emana um cheiro mesmo. Quando a pessoa vai lá no fogão e bota o Tostex, vem aquele cheirinho de manteiga, um cheirinho de pão queimado,
isso.
Porque sempre vai ter uma crochinha que vai queimar do pão.
Exatamente.
Que fica até pra fora, às vezes, justamente quando tu usa um pão francês, porque ele não foi feito um pão francês.
Não, ele é feito com um pão quadrado. E o segredo é você nunca lavar o Tostex.
Nunca, ele tem que acumular experiência.
Ele tem que ali manter... tem história, né?
Aos
poucos ele vai mantendo ali.
Essa história do Tostex me lembrou que recentemente, né? Eu voltei aqui pro Rio de Janeiro e tal. E aí quando eu cheguei em casa, eu tinha comprado no mercado uns pães... Esses pães de alho de churrasco, né?
Sim.
Já pronto, assim. Comprei que tava na promoção. Eu até gosto de fazer em casa, mas enfim, comprei pronto. E aí eu tenho uma churrasqueirinha elétrica, né? Porque eu moro em apartamento e tal. E aí eu falei, pô, mas eu vou ligar a churrasqueira elétrica só pra fazer um pão de alho, que eu queria ver o jogo do Vasco, eu queria comer um, né? Um petisquinho. Aí eu lembrei do Tostex, Pedro. Na hora, assim, veio aquela lembrança na casa da vovó, sabe? E eu falei,
Sim, cara, pô.
Se tivesse um Tostex, ia ser perfeito. Coloca o pão de alho ali dentro, meu amigo. Vai ficar seladinho, certinho, suculento, né?
Pois é.
Mas aí não tinha. O que que eu fiz? Eu acho que é aquele momento de sobrevivência máxima na cozinha quando você não tem experiência. Espetar uma faca daquela de pão, que é toda dentadinha.
Sim.
E ficar girando como se fosse marshmallow de acampamento americano.
Sim, mas ali é normal, pô.
Nunca fica tão bom. Não é que nem o Tostex. O Tostex fica perfeito.
Ele vem com gás. Já
vem
dá
com é verdade, cara. Esse gosto que eu não sabia explicar.
Mas isso aí é o famoso pão na faca.
Pão na faca,
que é uma receita brasileira também. Claro, você pega o pão, espeta a faca e esquenta lá. O ideal do pão na faca, fica a grande dica aí, é você botar a manteiga depois. Que se você botar a manteiga antes, a manteiga vai derreter e vai cair na boca do fogão.
Olha
e
aí.
E aí você vai ter uma chave... Vai ser uma loucura, vai ficar... pra lavar depois é uma merda. Então o pão na faca... Claro que evite, né? Tem coisas que você tem que evitar, mas se for preciso...
Uma vez ou outra, o médico recomenda.
É, entendeu? E assim, se você vai usar uma faca com um cabo de plástico, vai derreter o cabo.
Vai derreter. Toda casa do subúrbio tem uma faca com cabo de plástico derretido, claro, que você bate qualquer, o olho e sabe.
Isso. E se você usar uma capa é ótimo, uma faca de cabo de metal, você vai queimar a mão também. Então, sim, assim, é um risco em vários sentidos, não, mas vale a pena, às
não
vezes.
Não tem, assim, uma faca perfeita, porque a de madeira vai queimar a madeira também, então... Mas eu acho que é uma experiência mesmo, assim, ele tem um desafio, sabe? Não é fácil, não é fazer um ovo, fazer um miojo, sabe?
Não.
Tem um desafio.
A grande questão é que, ao fazer o pão na faca ou no tostex, como ele fica menor ou crocante demais, parece que você come mais rápido e enche menos. Então você acaba comendo mais de...
Entendi.
Três mordidas, acabou aquele pão.
E você
não acha,
nem
não?
Citou a técnica de ficar girando, que a velocidade que você gira também o pão determina a crocância externa dele.
Sim.
E se você ficar com um lado muito parado, vai aí queimar aquele lado e o outro fica branco,
isso,
sabe? É
já
uma merda,
aí...
assim, aquilo ali é habilidade.
Ali é difícil, é difícil, tem que filmar slow motion e sair no National Geographic, que é pra poder falar um pouco mais sobre todo esse assunto.
Com propriedade, né?
Mas é isso, cara, eu lembrei disso porque a gente tá num lugar aqui... É uma casa alugada, assim, de um conhecido que não era bem conhecido, uma longa história aqui, é.
Como sempre, alugar casa de praia tem uma história assim.
Exatamente. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, tem talher aqui de vários conjuntos, entendeu? Então tem talher rosa, tem cabo creme, que agora creme é uma nova cor, que é offset, sabia disso? Não se fala mais creme, né? É offset, fiquei descobrindo.
Offset?
Offset. Você compra um tênis encardido, o nome offset. Agora é offset. É, não é mais encardido.
Caraca.
Não. Então, se você tem uma roupa encardida hoje, você pode andar na rua, porque tá na moda. Eu, inclusive, venho trazendo conselhos de moda com frequência aqui, né? Até parece que eu entendo alguma coisa. Tem cabo de madeira, tem várias, tem cabo com um desenho de criança, que era um talher bem antigo, de 30 anos. Então, essa casa, ela é um conjunto de coisas.
Caramba, rapaz, realmente, ela é um recorte, né?
De muitas gerações.
Parece que cada pessoa que passou nessa casa deixou um artefato, né?
Pois é.
Contribuiu. Você vai deixar algum?
Eu vou deixar a história, como a gente falou aí, mas... entendeu? Mas deixa eu falar, né? Que tipo de história, a gente vê depois aí. Mas aí, o que é que eu tô querendo dizer? Apesar de ter esse ar de muitas coisas, de voltar no tempo aqui, transporte e tudo mais, obviamente, a loucura do Instagram tá aqui. Então, você vai ver pessoas na praia, que vão pra praia, em vez de entrar e mergulhar e aproveitar a praia pra tirar foto, entendeu?
Sim.
O que eu fiz, obviamente, mas porque eu aproveito também. Você tira uma foto e o resto já era, né? Você não vai ficar ali tirando só foto. Mas tem gente que vai só, tira a foto.
Sim.
E aí vai embora.
Ah, meu amigo.
Acontece isso.
Não, não.
E eu não consigo entender. Eu tiro foto, posto.
Mas aproveita,
fico,
né?
Fico provocando o pessoal que tá no frio? Fico, mas eu aproveito depois, viu? Guarda lá o celular, bota uma camisa, embola na camisa pra não pegar calor.
Clássico.
É claro.
Mas, rapaz, eu vou te falar, você tem dois pontos. Primeiro é, a pessoa que vai na praia, tira uma sequência de fotos e sai da praia, não aproveita nem uns 5 minutinhos, sabe? Tinha que pagar uma multa. Multa ambiental,
pagar
sabe?
Pagar uma multa. A multa ambiental. Por ter gastado o ar daquele lugar.
Exatamente. Pisou naquela areia e não aproveitou. E segundo, você tem que tentar entender também qual a lógica por trás desse post. Porque Instagram tem questão de métrica, curtida, comentário.
Sim.
E aí a gente não sabe como é que isso funciona.
E tem gente que é exigente, né, bicho?
Porra.
Vão lá no meu feed e comenta a minha foto, viu? Eu não quero curtida, não. Que curtida não dá mais nada, não. Eu quero é comentar o que eu posto no feed, viu? E é pra tá olhando também, pra tá olhando os stories, viu? Uhum. Cuida. Quer me seguir, minha linda? Quer saber como é que tá o dia a dia? Tem que me curtir, viu? E comentar.
Caramba, rapaz, mandou a letra.
Ó, se você me segue, você tem que curtir, comentar e olhar os stories.
Claro. Tá desperdiçando tempo?
Pô.
É multa também.
Multa também. Já não teve que ir na praia pra tirar...
Cada lugar tem seu propósito. O lugar da praia é de curtir a praia. O lugar do Instagram é curtir, comentar e ver stories, meu amigo.
Tem que olhar também, com você aqui, mais uma vez, leviano. de... Duas coisas que político gosta de falar. É leviano e sobretudo. Sobretudo, o estado de São Paulo precisa, né? Ele sempre usa sobretudo e leviano. Mas não vou ser aqui, porque tem gente que trabalha com isso, né? Então, às vezes, o cara precisa, a pessoa precisa ir lá, tirar a foto, o cenário bonito e tal. Ou então só quer um biscoito e tal. Mas aí a gente tem que refletir sobre a vida, né? A vida é o biscoito? Ou o que
a vida
fazer?
É o recheio, né?
Entendeu? Essa é a grande questão.
Rapaz, eu vou te falar que eu já fui pra trabalhar na praia já, cara. Tipo, já gravei um curta-metragem uma vez na praia. Porque galera de curta, é complicado, velho. Esse é um universo à parte. Porque é 20 pessoas reunidas pra fazer um filme, ninguém ganha um centavo, às vezes o filme nem fica pronto.
Eita, nossa senhora.
E aí tu imagina chegar na praia, tipo, pra ver o sol nascer. Você já não dormiu, né? Porque você tem que chegar na praia às 3 da manhã, praticamente.
Sim.
E montar tripé, montar equipamento. E às vezes na praia tava rolando chopada na noite anterior. E aí tem uns bêbados ali saindo, vomitando, e você desviando.
Bom, também que praia você foi, né? Que...
Rio de Janeiro, também... né, meu amigo? Tu não viu nas aberturas aí hoje como é que tá o Rio de Janeiro?
Tá bom. Aqui, Nicolas, a gente foi numa praia linda mesmo, assim, certo? Eu até postei uma foto lá, tipo, ó, daqui dá pra ver Salvador, botei uma setinha e tal.
Sim, sim.
A praia linda e tudo mais, e... e as barracas tem escrito assim, proibido isopor, proibido cooler, proibido... É, proibido trazer...
Ah, concorrência, né?
E eles não querem que você leve da sua casa as coisas, entendeu?
Mas peraí, mas a praia é privada? Como é que é o lance?
Não, não tem, mas aqui o sistema é bruto, a lei, você faz a sua lei, entendeu como é que é? É isso
Caramba,
que eu tô querendo dizer.
Rapaz.
Ah, meu irmão, você não tem ideia, não, é demais isso aí, viu?
Porra.
Mas é isso aí, velho, depois de muitas loucuras e vamos voltar à normalidade de novo, que é o famoso e popular e querido... Quadro do ouvinte.
Porra, o quadro mais aguardado de todos os tempos.
Teve ouvinte que mandou mensagem, dizendo que teve muito, muito ouvinte no programa passado.
Então ele não é ouvinte.
Então,
como é que é ouvinte que vota contra o ouvinte, cara?
Não pode.
Já pensou isso? O povo votar contra o povo?
Já faz isso, já. vamos lá.
Queria fazer uma pergunta pra vocês aí. Pro Nicolas e pro Pedro.
Ó, acertou o nome.
Quando vocês vão comprar churros, né? Quando vocês podiam sair de casa, vocês iam na rua comprar churros.
Ninguém faz isso.
Todo mundo sai na rua pra comprar churros, né?
Não,
isso é uma coisa do ser humano brasileiro. Comprar churros na rua, lá na barraquinha, né? Tá lá o cara vendendo churros. E quando vocês pedem churros, geralmente é doce de leite, chocolate ou misto? Hã? Eu sempre peço misto. Porque pra mim, o churros assim? Misto, ele é um elemento da natureza que transmite felicidade pro ser humano brasileiro. O churros misto, ele combina o doce de leite, que é muito bom, e o chocolate, que é melhor ainda.
Oh.
E ele faz um churros maravilhoso. O churros fica excelente. E aí o cara sempre pergunta, você quer doce de leite em cima ou chocolate em cima? E aí, dependendo do meu humor, eu peço pra ele colocar um doce de leite ou chocolate. E essa aí é... Fica aí a dica também pra quando... Pessoal sair da quarentena, né? Pra quando a gente sair dessa loucura, a gente fazer aí um dia dos churros, que a gente vai na barraquinha dos churros do amigo lá, pra poder comprar uns churros. É isso aí, fica a dica aí, um abraço pra vocês, um beijo, boa noite.
Rapaz, ele tá querendo realmente salvar, né?
A indústria dos churros, né? Porque... Então, mas olha só, eu tava falando durante o áudio que ninguém sai pra comprar churros, porque churros é uma coisa que você compra quando você já está na rua.
Exatamente. Eu acho que a ocasião faz os churros, né?
Isso, cara.
É porque ninguém pensa, ninguém planeja isso. É uma coisa que acontece. Você tá na rua.
A não ser que você more do lado, por exemplo, de uma escola que aí tem uma barraquinha de churros, entendeu?
De pipoca, né? Essas coisas
isso,
assim.
Isso, porque uma barraquinha que eu digo, aqueles carrinhos, né? Porque
é um carrinho,
barraca, é um carrinho. Então...
Com aquela estruturazinha de inox bonita, né?
Pois é, ninguém sai de casa pra comprar um churros, né?
Mas é engraçado, cara, porque eu gosto de churros, assim. Vou te falar.
Eu também.
A churros é delicioso demais.
Sim.
Inclusive, eu lembro, assim, uma das últimas vezes que eu comi churros foi numa viagem que eu fiz a trabalho, que eu fui gravar uma novela e tal. E aí eu tava, tipo, numa praia... A Real do Cabo, isso aqui no Rio de Janeiro, né? E eu tava, assim, horas gravando e tal, areia, protetor solar, aquela coisa toda, né? Ó, outra gravação em praia.
É, hoje tá difícil.
Tinha até esquecido isso. E aí, quando eu cheguei na frente do hotel, tinha uma barraquinha de churros. E aí, cara, bati o olho e vi aqueles churros, eu falei, nossa, é açúcar, sabe? Carboidrato, vai repor energia.
É isso que
eu
ia falar.
E não teve outra.
O churros é também, ele é molhadinho, não, né? Mas ele é tipo, besuntado? Como é que eu falo ali?
acho que é.
No açúcar e no, na canela também aí?
Isso, exatamente. Isso. Tem que ser.
Agora, de chocolate, não sou muito. Sou contra.
Eu curto. Mas eu não sabia que tinha misto, pra ser sincero. Eu sempre vi chocolate ou doce de leite.
E se misturar, não dá, cara. Uma coisa tem que ser...
É, eu acho que tem...
Assim, dá, mas né, tudo é possível, né, Nicolas? Tem gosto pra tudo aí.
A gente não pode criticar.
Pois é, então não pode. A gente não pode criticar. Tem que respeitar o gosto do ouvinte aí. Mas assim, eu vou no doce de leite e não seja enganado que aquela capinha do final... Aquilo ali é uma mentira, porque às vezes isso. O cara não botou nada dentro do churros, mas ele só botou na capinha, aí você acha que tá cheio, você morde e acabou o churros.
E pior, entendeu? Às vezes você morde, tá quente pra cacete, você já dá uma perde a sensibilidade da língua ali.
Sim.
Acontece muito e o resto do churros tá vazio, realmente, isso daí é clássico.
Mas quente é quando você tá com sorte, porque normalmente ele tá ali, aí você faz aquela pergunta, e aí, tu saiu agora? O cara, saiu nada, tá, saiu de manhã, você tá lá 4 horas da tarde, né? Não, é. Né? Acontece.
Gente, eu adicionei o número de vocês pra contar um caos aí da época de República. E aí já comecei bem. Eu coloquei um número errado aqui e já me apareceu uma foto aí do perfil do WhatsApp escrito do catolicismo. Eu só gosto do vinho e do pecado. Já pensei, mas que polêmico esses meninos mexendo com religião, cara. Depois que eu fui ver que o número tava errado aqui. Nada contra também, não vou julgar, porque também são minhas coisas preferidas do catolicismo.
Rapaz do céu.
Eu acho que pra manter o tema ela deve estar na praia, porque tá um vento danado esse daí, né? Mas sabe o que é isso aí, Nicolas? Ela botou um 9 a mais.
Ah, que a gente sempre fala.
Sempre fala, é um 9 só. A pessoa botou 2 noves e aí foi parar nesse negócio aí do...
Rapaz, o ouvinte do Ziz Brasil, ele tem uma criação de storytelling, assim, que impressionante, né?
Por quê?
Porque ela começou falando que queria mandar um áudio falando sobre um caos, gostei do caos, de República. História de República quase sempre tem coisa boa pra quem ouve.
É verdade, não contou o que ela ia contar.
Não contou, assim, ela foi contar a história consequente disso, que foi ela ter mandado um outro WhatsApp, cuja foto de perfil era do catolicismo, eu só gosto do vinho e do pecado.
Nossa senhora. É, ainda achou que a gente era polêmico, né? A gente não é polêmico, não. Vocês é que acham que a gente é polêmico. A gente fala as coisas só, entendeu? Então aproveitar e falar o número, né, Nicolas? Porque agora a pessoa não vai errar.
Não vai.
719700 3368.
Aí, não tem
essa
dúvida.
Essa pausa que eu fiz no 9 aí, uma pausa escrota. Uma pausa aqui que eu... Mas é porque eu esqueci aí, na hora ele veio... É um 9 só, viu? Pra você não sair aí no meio do pecado.
Com certeza. E assim, a gente aguarda ainda essa história da República, de preferência fora da praia, assim.
Isso.
Grava em casa, sabe? Sem esse vento todo. É. Que os ouvintes agradecem também.
Eu vi foto de vocês agora, né? Fui no Instagram. Pedro é igualzinho ao que eu imaginava. Oh. Só que o Nicolas não. Ué. Eu pensava que ele tinha mais cabelo na cabeça do que no rosto, assim.
Rapaz, gratuito, bicho. Toda hora esses áudios ofendendo a gente aqui.
Rapaz, mas o rosto não faz parte da cabeça?
Eita.
Aí, ó.
Ah, é. Rapaz.
Já fica a dúvida no ar. Mas assim, vou te falar, é que realmente, quando chegou a pandemia, foi aquela época que eu virei, olhei pra minha calvície e falei, cara, tu vai embora agora, porque se der tudo errado, pelo menos eu tô em casa, isolado em pandemia. Então, eu raspei o cabelo. E foi quando a gente fez as fotos, né, pro Ziz Brasil até, né, pra gente colocar no Instagram, verdade. Divulgar. Só que eu tô deixando o cabelo crescer de novo, Pedro. E aí eu fui no dermatologista, tô tomando os remédios, e vamos ver o que vai dar isso daí, né?
Não existe esse remédio pra isso, não, velho.
Rapaz, tá dizendo que tá me enganando, dermatologista?
É a indústria. Claro, dermatologista. Rapaz, tem essa mania de valorizar médico como se médico fosse divindade. Médico é...
Olha aí. Pô, mas pera aí, mas se tiver uma divindade que faz o meu cabelo crescer, eu vou rezar pra ela todo dia.
Aí vai ter que fazer uma oferenda.
Infelizmente, eu não sou um web celebrity pra fazer implante capilar ainda. Então assim, fico no aguardo. Quem quiser patrocinar meu implante capilar também, a gente vai fazer a alegria da ouvinte que não vai mais confundir, né?
Você vai ficar igual a Tony Ramos, que aí vai nascer o cabelo no corpo todo. Vai ser ao contrário. Você vai ver, cara. Que tamanho é esses negócios aí? Nicolas, rapaz. Aliás, por que as pessoas te chamam de Lucas, hein? Toda hora alguém te manda uma mensagem.
Eu também não entendo, rapaz.
Lucas. É Nicolas Queiroz e Pedro Duarte. Só tem duas pessoas aqui. Não tem, não tem. Lucas. Nós ganhamos lá o Meme Awards, cara. Ganhamos, porra. Olha aí, ó.
Felicidade.
Inacreditavelmente. Mentira, a gente sabia que tinha uma chance legal, que tava muito legal. Foi o nosso áudio... Bolsonaro contando o primeiro encontro com Sérgio Moro.
Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017.
Sim. Que foi transformado em vídeo por Cristiano Souza. E aí a gente ganhou lá, na categoria de melhor vídeo, como a gente explicou no programa passado, no júri popular, ou seja, votação, galera aqui do This Is Brasil votou em peso, e também no júri técnico. Então
olha,
a gente
isso,
ganhou...
Cara. Duplamente, né?
Duplamente, pegou todas as paradas lá e é isso aí.
Campeão invicto, né, assim dizer.
É, perfect. É igual um Street Fighter, um negócio assim antigo. Ganhamos, porra, meu amigo. Rapaz, muito bom, viu? Muito obrigado a todo mundo que votou.
Pô, muito feliz mesmo por todo o apoio que os ouvintes deram, né? Porque a gente teve muito pouco tempo de campanha, pensando o tempo, sim, que a gente teve fora, né? E o podcast voltou no domingo e na terça-feira já tinha fechado a votação,
Pedro. Já tinha terminado, foi.
Tanto que eu recebi muita mensagem de ouvintes que ouviram o programa na quarta, quinta, falando, pô, vocês anunciaram, só que eu só fui ouvir hoje, já acabou a votação.
Manda o site aí. Teve gente que falou, manda o site. Eu falei, agora já foi.
Já foi, já foi. Mas, pô, que bom que mesmo assim, tão pouco tempo, a gente conseguiu engajar essa galera, né?
Foi muito bom. Muito obrigado a todo mundo que votou e também ao júri, né? Que já tinha, que elegeu também a gente lá.
Sim.
E aguardamos nossos troféus aí aqui pra tirar fotos, hein, pessoal do Meme Awards.
Tá vendo?
Eu aguardo.
Agora a gente não pode falar que o Bolsonaro nunca nos deu nada de bom, hein?
Olha aí você fica provocando todo o programa. Rapaz.
Pedro Duarte em ritmo de festa após uma premiação dessa, né? A gente ganhar aí Flawless Victory no popular, no júri técnico.
É.
Mas me bateu aquela tristeza, sabia? Eu tava assistindo a live, né, da Meme Awards, muito bacana ali no celular, mas... Rapaz, não pode nem ter uma festinha, né? Nem um after party, né? Confraternizar com as pessoas.
É, rapaz, tá... Aquela velha saudade da aglomeração, né?
Ai, moçada. Nós, sabadão, dentro de casa, naquela frase, fique em casa. Bateu uma saudade, hein? Bateu uma saudade que agora, de chegar naquele estabelecimento comercial que tem música de tudo quanto é tipo, que estranho bagunçado. Você vai lá e chama o garçom vem de lá pra cá e fala pra você assim, fala padrinho, sumiu, nunca te viu na vida. Você pede um baldinho de cerveja, com 6 cervejas, dá 100 e tantos reais com gelo e tudo. Nunca vi preço card daquele jeito. Lá vem uma moça de lá pra cá que nunca te viu na vida, já te chama de amor, já senta. E fica bagaçando lá de pra cá e fala pra você assim, paga uma dose pra mim. Ela fala assim, eu quero que não pare. Na hora que você vai olhar no cardápio, Campari, R$80 um copo de Campari, você pensa assim, é uma caixa nossa fechada com 12. Você é bom demais. Tô saudade da aglomeração, viu, bicho? Vou falar pra você. Tô bem chateadinho com esse Covid-19, hein? Tô bem contrariado, hein? Saudade da aglomeração, saudade de um cabarezão sadinho. Ô, trembão.
Saudade de um cabarezão sadio.
Sadio. Que quando ele começa com estabelecimento comercial, eu pensei que ele tava falando, tipo assim, um boteco. Porque um boteco não se define, sabe como é que é?
Entendi.
Que tem de tudo. Mas na verdade ele tá querendo dizer um cabarezão sadio mesmo, né? Eu não tinha
eu
pensado.
Eu acho que o cabarezão sadio dele é só em relação à Covid, entendeu?
Ai, meu Deus, é mesmo. Não tinha.
Ele quer um cabarezão sadio, sem Covid, mas
que
de
que
resto...
É isso? Nossa senhora. Mas o copo de Campari, R$80. Né? Ele é a caixa com 12. É muito bom.
Fechada, né?
caixa fechada, né?
Rapaz.
Porque quando a gente bota esses complementos, é sempre pra vender mais, né? Olha, tem aqui uma caixa fechada. Sabe
com
como é
12,
que é? Um negócio lacrado, né? Pra você, pô, agora sim, né? Agora é de qualidade.
Esse não tá adulterado, não. Esse tá sadio. Ah,
gostei do sotaque e do jeito de falar aí. Mas é isso.
Realmente. Mas a saudade fica, né?
Tá assim, do cabaré sadio eu não tenho, não. É algo que eu frequentei, não. Mas sim, eu entendo que é o costume brasileiro aí. E normal, né? Fazer o quê?
É, mas a gente tá falando da aglomeração, né? Acho que a aglomeração realmente faz falta. Uma festinha faz falta.
Nicolas, e o futebol brasileiro, falando em aglomeração?
Ô, rapaz, essa aglomeração faz falta pra mim também.
Continua, mas ele continua. Ele tá indo aí, tá indo com caixa de som fora do estádio, daquele jeito maluco que a gente falou
DJ,
já.
É.
Tá indo quando faz falta, alguém bota um som de vaia. Nossa senhora, parece... cara, é muito bizarro. Parece um videogame, né? Um negócio...
Parece,
totalmente,
cara,
mentiroso. Teve um jogo que choveu e o torcedor era de papel, aí derreteu os torcedores. Pô, beleza, sério, pô. Continua. Mas ele traz felicidade. E a gente vai encerrar o programa de hoje lá em cima, Nicolas, com alegria no coração, com essa pessoa que tá muito alegre porque o futebol voltou. E a gente acha que esse áudio emana felicidade, que é pra você começar bem a semana. Lembra que o ouvinte pediu isso? Pra gente desejar um bom início de semana, felicidade, paz. Esse áudio é isso. É isso pra vocês. Começa. Que todo mundo começar muito bem.
Uma ótima semana. Que o seu time ganhe, a não ser que ele vai enfrentar o meu.
E que vamos nessa, né? Vamos nessa. O que nos espera aí? O que o Brasil nos reserva em mais uma semana? Um beijo pra todo mundo e até a próxima aí.
Até.
Aí, Rodrigo. Tá vendo aí, Rodrigo? Esta desgraça desse time, Rodrigo. Como é que eu não vou xingar uma desgraça dessa, rapaz? O time é azarado, rapaz. Desgraça! O time é uma chacota. Eu sou a chacota. Todo mundo gozando de minha cara. Eu perdendo dinheiro com esta desgraça. Time fila da puta, rapaz!
Alegria pura!
Vai defender uma desgraça dessa? Ninguém aguenta mais, rapaz! Uma bosta de um time desse! Time amaldiçoado, enfeitiçado por Lúcifer! Time desgraçado!